Segundo o Ministério do Desenvolvimento, dados passados pela imprensa nesta semana, mais de 143 mil famílias retornaram ao Bolsa Família neste ano. Devido ao aumento da taxa de desemprego provocado pela forte crise econômica que se instalou no país. A fila de espera também cresceu, não é? Ela chegou a estar zerada nos meses de janeiro e fevereiro, para que a gente tenha uma ideia. Mas aumentou gradualmente, atingindo 525 mil famílias. E mesmo com a procura elevada, a quantidade de benefícios do Bolsa caiu. Em julho, 12 milhões e 700 mil famílias foram atendidas. No fim de 2016, esse número era de 13 milhões e 570 mil. Diminuição, conforme o Ministério, está diretamente relacionada à maior fiscalização e também cruzamento de dados dos beneficiários. Eu converso sobre o assunto com a professora Renata Bichir, professora de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH da USP. Professora, muito bom dia e bem-vinda ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, de fato, a gente precisa analisar o Bolsa Família nesse cenário mais amplo de crise econômica, né, e de uma crise de desemprego extremamente elevada, né? E associado a isso, a gente tem uma mudança recente nesse governo Temer, que é exatamente a restrição do teto de gasto público, né? Isso certamente afeta o orçamento de políticas sociais como o Bolsa Família. Então, a gente tem uma combinação perversa, né, de deterioração das condições de vida dessas famílias. E é importante ressaltar, Roxane, que o Bolsa Família é um programa de complementação de renda e não necessariamente de substituição. Isso diferencia do BPC, por exemplo, do benefício de prestação continuada. Muitos dos beneficiários do Bolsa Família trabalham efetivamente, ainda que em condições precárias e oferindo uma renda relativamente baixa, por isso que eles são elegíveis para esse benefício. Com a piora do cenário econômico, né, essas famílias muitas vezes ficam desempregadas ou perdem empregos precários, né, mesmo os empregos precários e os bicos aos quais elas tinham acesso, e aí necessariamente elas recorrem novamente ao programa. O que é importante ressaltar também, né? Essa foi uma mudança importante no MDS, ainda na gestão da Tereza Campelo. A ideia de que você teria uma fila, né, um retorno garantido ao programa. Você tem, ao longo do tempo, uma evolução institucional do Bolsa Família que permite com que as famílias entrem e saiam do programa, né? Que elas possam declarar que a sua renda teria subido e então não seriam mais elegíveis, mas quando isso muda, elas poderiam voltar sem retornar para o final da fila. Nessa nova gestão, tudo isso tem se modificado, né? Então, a gente tem uma mudança em alguns dos desenhos do programa e a gente tem um cenário bastante preocupante, né? O Bolsa Família tem que funcionar pensado cada vez mais em articulação com outras políticas sociais, né? O benefício de transferência de renda sozinho não dá conta de resolver as condições de qualidade de vida dessas famílias, né? A gente vinha observando, eu observo isso na minha tese e nos estudos posteriores, todo um esforço de articulação e integração entre o Bolsa Família e as políticas de assistência social, saúde, educação, por meio das condicionalidades e por meio de parcerias entre ministérios, secretarias municipais também, tá? Se essa rede de proteção vai se esgarçando, né, se cada vez mais a gente tem problema, por exemplo, no acesso à creche, no acesso a outras políticas, né, políticas públicas que liberam parcela da renda das famílias, a gente vai tendo um cenário complicado, né? Por isso que eu sempre destaco que a gente tem que pensar o Bolsa Família de modo associado a outras políticas sociais também.
É, essa é uma questão importante. A professora defendeu uma tese em que ela tratou do assunto. Integração com Bolsa Família contribuiu com expansão da rede pública de assistência social, é o que aponta o estudo. Criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2004, integrou as políticas de transferência de renda e assistência social e ajudou a aumentar o atendimento à população, né? O que você apresentou com este estudo. Agora, professora Renata, de toda maneira, é claro que há esse contexto de crise econômica que é muito sensível, mas, mesmo havendo a possibilidade de as famílias irem e virem fazer uso desse programa, a ideia, agora coloco esse questionamento, já estava no bojo ou seria bem-vindo que as famílias usassem apenas por um tempo, até que sua condição socioeconômica melhorasse e elas adquirissem condição de poder se independer desta ajuda deste benefício. Isso já estava na ideia original ou é um assunto discutido entre os especialistas?
Você está tocando em vários pontos importantes. Primeiro, não é uma ajuda, né? A ideia desse benefício como um direito, né? Acho que isso é um ponto importante. Quando a gente fala de política pública, a gente fala de direito ao benefício, a gente tem critérios de elegibilidade que são claros. Estão lá no Cadastro Único para programas sociais.
Isso é importante.
Então, acho que isso é importante, né? Toda política de assistência social e o bolso é um benefício que pode ser entendido no bojo dessa política, está lutando exatamente contra a ideia de ajuda e de caridade, né? Eu acho que a gente tem todo um discurso moral em torno do programa, do dar o peixe ou ensinar a pescar, então ajuda de fato não é o termo. Qual que é o ponto importante que está lá na minha tese? Né? A gente tem uma evolução institucional do programa, o programa não nasce criado. A gente tem programas anteriores que vêm desde a gestão Fernando Henrique, e o Bolsa Família nasce e se institucionaliza de fato na gestão Lula, mas mesmo durante essa gestão, e Dilma, etc., a gente tem um processo de aprendizado institucional. Né? O cadastro único vai sendo aprimorado, focalização, tudo isso vai sendo aprimorado. O que a gente precisa pensar para responder essa pergunta, Roxane? A gente tem beneficiários do programa com diferentes perfis, tá? A gente está falando de famílias extremamente pobres e pobres, tá? Com menos de um quarto de salário mínimo, meio salário mínimo, né? O quarto é menor do que meio salário mínimo e varia ao longo do tempo. E a gente está falando de famílias com crianças, tá? A gente tem uma parcela dos beneficiários que estão em situação de pobreza crônica. Tá? E aí eles demandam uma atenção específica. Isso é muito diferente de uma outra parcela dos beneficiários, e 70% dos beneficiários em algum momento esteve integrado no mercado de trabalho, uma parcela dos beneficiários que entra e sai em situações de empregabilidade, conseguem oferir uma renda um pouco melhor, tá? Ainda no limite do corte do programa. Essas situações específicas demandam tratamento diferenciado. A gente já tem ao longo do tempo um processo de entrada e saída dos beneficiários do Bolsa Família. A gente não tem um efeito de dependência, que é um pouco sobre o que você está abordando, que abranja todos os beneficiários do programa. A gente tem uma taxa de rotatividade de entrada e saída que é bastante grande. E quando a gente vai discutir a ideia de porta de saída, né, que é o que está implícito na sua pergunta, Roxane, que é importante? A gente tem que sim sair desse tipo de benefício, que é temporário, tem um objetivo, mas a gente tem que estar integrado numa rede de proteção social. Não basta simplesmente... parar de oferir o programa e ser uma mãe que não tem, que eu, exatamente o que eu estou vivendo agora, e óbvio que eu tenho uma condição socioeconômica muito diferente, de não ter um suporte para deixar os filhos pequenos, por exemplo. Então, se o Estado não prover creche, uma parcela dos baixos rendimentos das famílias vai ser destinada a pagar alguém para cuidar dessas crianças. E outras pesquisas que eu já fiz na USP, no Centro de Estudos da Metrópole, o que a gente observa? Mesmo em comunidades de baixa renda, as redes de solidariedade muitas vezes são mediadas por relações monetárias. A gente, né, as famílias de baixa renda pagam vizinhos e conhecidos para cuidar de seus filhos. Então você percebe que não dá para pensar simplesmente uma questão de o quanto o Bolsa Família afeta ou não afeta essas famílias ao longo do tempo. Então a opção do governo brasileiro até a gestão passada foi não discutir um tempo de duração, como no caso do México ou do Chile, né, em que você tem um modelo com tempo de duração determinada. Tá? 2 anos, por exemplo, pode ser muito tempo ou pode ser pouco tempo. Se a gente não consegue fazer uma análise do perfil de vulnerabilidade das famílias, essa é uma discussão em abstrato, que atende a parcela da opinião pública, mas não resolve o problema.
É.
O que eu te diria também, Roxane? A gente tem toda uma inteligência de produção de dados e de realização de monitoramento e avaliação por trás do programa. Cada vez mais, tanto o próprio MDS, por meio da SAGE, né, Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, quanto órgãos independentes, a própria academia, o IPEA, realizam estudos para entender qual que é o perfil desse beneficiário, será que de fato ele está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, será que os circuitos de integração com outras políticas sociais estão funcionando, qual que é o impacto do recebimento na questão da educação, da saúde. Eu te diria que esse é um programa bastante analisado. Né? Eu diria que essa questão do tempo de permanência do benefício já foi uma das polêmicas em torno do Bolsa Família. E óbvio que agora, num contexto de restrição de recursos fiscais e de recursos para o programa, isso acaba voltando. E eu te diria que não seria o ponto mais importante da discussão. É óbvio que é importante que a gente dependa cada vez menos de programas como Bolsa Família, desde que a gente esteja falando de um sistema de proteção social integrado, tá? Não dá para pensar o Bolsa Família sem pensar quais são os circuitos de acesso.
É, porque senão você desassistiria parcela desse grupo que é realmente muito pobre e que provavelmente vai depender desse, e vai fazer uso, então, como você bem colocou, desse direito, às vezes por um tempo indefinido, né? E talvez, não, infelizmente, não saia dessa condição socioeconômica de pobreza tão cedo. Então, há grupos diferenciados, por isso é que eu quero tocar numa última questão, que é... Como fiscalizar para que pessoas que realmente possam se independer não continuem fazendo uso do direito, mesmo tendo esse direito, para que os que realmente necessitam possam permanecer mais tempo fazendo uso, né?
Roxane, primeira coisa que eu te diria é que o Bolsa Família é um dos programas mais fiscalizados e auditados do mundo.
Sem dúvida.
A gente tem auditorias do Banco Mundial, do próprio MDS, isso já vinha muito forte desde a gestão passada. A gente tem várias formas de batimento de base de dados. A gente tem como cruzar as informações do NIS, do número de informação social, dos dados preenchidos no cadastro único, com várias outras bases de dados. Por exemplo, com as bases da RAIS, né, para ver quem está empregado formalmente.
Isso.
E a questão não é estar empregado ou não, isso não é critério de elegibilidade, né? O critério é renda e composição familiar. Mas a gente pode fazer esse batimento com as bases da Previdência, com uma série de bases de dados. Isso já vinha acontecendo. Você tem os sorteios do TCU e da CGU para fiscalizar municípios específicos, tá? E você tem um acompanhamento sistemático nas áreas internas do MDS das taxas de focalização e cobertura. Você não tem nenhum programa de transferência de renda condicionada no mundo que não tenha algum grau de vazamento. Você pode ter erro de inclusão ou erro de exclusão. Você pode deixar de fora quem precisa do programa e você pode deixar dentro quem... De fato, não tem perfil, tá? Mas a questão é saber sempre para onde está vazando. Está vazando na borda, tá? Quando a gente está falando de uma linha de pobreza, isso é um corte arbitrário. A gente tem estudos do IPEA, do Serguei Soares, que vão mostrar que a renda dos mais pobres é extremamente volátil. Para pensar, você está falando de uma empregada doméstica que às vezes consegue faxina, às vezes não consegue. Então, no mês ela tem um rendimento X, no outro mês ela tem um rendimento Y. Dependendo do mês do cadastramento, aquele retrato vai mostrar uma renda maior ou menor. Se você não considera essa margem, você está o tempo inteiro com uma visão fiscalista excludente, colocando para fora de um programa alguém que no mês seguinte não vai conseguir colocar arroz e feijão na mesa. Tá? Eu te diria que o debate público em torno do Bolsa Família é muito pobre, porque tudo isso existe num debate estatístico e científico bastante sofisticado. Como é que a gente considera a margem aceitável de vazamento e de variabilidade da renda, e como é que a gente fiscaliza os casos que são inaceitáveis? A gente já teve casos de funcionário público, de mulher de prefeito, mas o que recebendo Bolsa Família. O que a gente não pode fazer é pegar o discrepante, o episódico, e transformar na regra. Eu diria que o Bolsa Família é um programa extremamente bem focalizado, tem uma boa cobertura, e que precisa de aprimoramento. E o aprimoramento, no sentido progressista, é exatamente articulá-lo com outras políticas sociais e não discutir porta de saída. Eu acho que esse é o ponto essencial.
Essencial, muito bem, que é aperfeiçoar a fiscalização, mas não generalizar. Quer dizer, isso tem que ser feito de forma muito sensível. Isso. E para concluir, você prevê que esse programa, ele veio para ficar, ele é exemplo no mundo todo, ele é muito elogiado, mesmo que ele vá se transformando de acordo com o perfil da sociedade, ele veio para ficar, né? É um direito.
Claro, ele veio para ficar e sendo aprimorado ao longo do tempo, né? Acho que a ideia de pensar a política pública é pensar como ela pode ser aprimorada e evoluir ao longo do tempo. Mas certamente veio para ficar.
Bem, eu agradeço muito a atenção de Renata Vichir, que é professora de Gestão de Políticas Públicas da EACHA, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que fez um estudo, realizou um estudo bastante completo sobre o Bolsa Família, por isso hoje nos ajudou aqui a compreender esses dados mais recentes do programa. Obrigada, professora, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigada, bom dia.